Vamos recomeçar então a nossa reunião, senhoras e senhores deputados. Esta parte da reunião prende-se precisamente com a audição do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, ERSAR, no âmbito dos trabalhos da especialidade dos projetos de lei 536 do PEV, que estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor na fatura da água sobre dados relativos à qualidade da água para consumo e ao encaminhamento de resíduos para operações de gestão, procedendo à alteração ao Decreto-Lei nº 114/2014, 21 de julho, assim como com o projeto de lei 605 do PAN, que altera o anexo 1 do Decreto-Lei nº 114/2014, 21 de julho, que estabelece os procedimentos necessários à implementação do sistema de faturação detalhada prevista na Lei 12/2014, 6 de março, que procedeu à segunda alteração ao Decreto-Lei 194/2009, 20 de agosto, relativamente aos serviços públicos de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. Eu queria agradecer ao Conselho de Administração da ERSAR, em particular ao Sr. Presidente Orlando Borges, mais uma vez estar aqui connosco na Assembleia da República, cumprimentar também os vogais administradores Ana Barreto Albuquerque e Paulo Lopes Marcelo. Muito obrigado também por virem outra vez à Assembleia da República. Temos muito gosto em recebê-los sempre e é muito útil. A grelha que vamos praticar é a grelha simplificada, portanto uma intervenção inicial da entidade convidada, a ERSAR, de 15 minutos, depois uma ronda única pelos vários grupos parlamentares e a resposta da ERSAR em tempo idêntico e, portanto, prevemos um pouco mais de uma hora para esta audição. Para pouparmos tempo, dava desde já a palavra ao Sr. Presidente Orlando Borges. Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado, bom dia. Cumprimentar todos os deputados. É mais uma vez um gosto estarmos nesta comissão. Ia ser breve relativamente à proposta de trabalho para estarmos aqui presentes, tem a ver com a apresentação de dois projetos de lei e de um projeto de resolução. O projeto de lei foi apresentado pelos Verdes em 5 de junho. Dentro desse projeto propunha sinteticamente que a qualidade da água fosse fornecida na fatura, tendo em vista aquilo que eram os resultados do Programa de Controlo da Qualidade da Água. Propunha também que alguma informação simplificada fosse remetida sobre os resíduos urbanos aos consumidores e nós, com base nesta proposta de lei que o Governo nos remeteu para consideração, nós informamos e chegou aqui à Comissão que estaríamos e estamos de acordo com estas propostas. O que na altura sugerimos foi que fosse incluído também a possibilidade de, neste projeto de lei, haver uma obrigatoriedade das entidades gestoras, nomeadamente os multimunicipais e os intermunicipais, terem ou fornecerem esta informação às entidades que tinham a obrigação da faturação. Depois disso, em julho, o PAN apresentou um projeto de lei. Nesse projeto de lei, no essencial, era igual aos anteriores, só que acrescia também informação relativa às águas residuais, ao saneamento. E depois, em setembro, julgo eu, o CDS apresenta um projeto de resolução, apenas com duas notas, um projeto de resolução recomendando ao Governo que encargasse a ERSAR de elaborar um documento muito simples, no fundo, sobre a questão da qualidade da água e solicitava que as entidades gestoras também fossem obrigadas, ou pelo menos que prestassem informação aos consumidores sobre esta matéria. Este projeto de resolução foi aprovado para a Assembleia da República em outubro e neste momento estamos a trabalhar relativamente ao cumprimento dessa solicitação que a ERSAR preparasse uma nota simplificada. Dentro desta preparação deste documento, é a nossa intenção propor ao Governo e à Assembleia, ou no seguimento do Governo colocasse à Assembleia e que fosse acolhido por esta Comissão, para além da informação que seria sobre a questão da qualidade, informação também sobre as águas residuais e informação sobre resíduos, mas com informação em concreto sobre a faturação, leia-se, informação em vez de ser da região sobre a qualidade da água, ou seja, sobre o sistema que a fatura ou que o consumidor recebe sobre esta matéria. Demos nota de que, entretanto, a informação tanto de saneamento como de resíduos não era suscetível de ser uma informação mensal e, no caso da qualidade da água, adequamos e propomos que fosse trimestral, aliás, porque na decorrência daquilo que são as obrigações já das entidades gestoras, que pudesse ser feita, nas outras que constituísse Informação anual, na medida que a informação sobre a questão dos resíduos e do saneamento só era suscetível de poder, enfim, ter alguma informação diferenciada por ano e não por trimestre ou por mês. Na questão dos resíduos, era a nossa intenção que fosse identificadas a quantidade de resíduos que são recolhidos para, nomeadamente no âmbito da recolha seletiva, que essa informação fosse feita, e sobre resíduos bem diferenciado, o que é aqui a prevalência energética, o que é a PIA Terro. Bom, decorrente disto, era apenas o cumprimento da resolução que foi aprovada na Assembleia da República, mas sendo que os projetos de lei desceram à especialidade, e que eu julgo que é a razão para estarmos hoje nesta reunião de trabalho com a Comissão, e se isso tiver como implicação a alteração da fatura, nomeadamente do 114, nós não só vemos com bons olhos a concretização ou a obrigatoriedade desta informação, como achamos, e iremos propor, e iremos fazer uma informação nesse sentido, de que alterar-se esta informação relativamente aos conteúdos, ou melhor, alterando-se este decreto-lei relativamente aos conteúdos do que é que deve instituir a fatura, era a nossa ideia de que esses elementos ou essa fatura também pudesse constar para os consumidores aquilo que são os valores de água não faturada e os valores de perdas no sistema. Assim como achávamos que seria muito importante, aliás, na decorrência daquilo que é um trabalho que já está a ser feito no âmbito dos resíduos e que seguirá também para a água, que é a possibilidade de se definir e um cumprimento obrigatório, não só já em termos comunitários, mas também nos termos da lei das autarquias, que haja o grau de recuperação de custos relativamente às empresas e aos sistemas, independentemente da posição política que possa querer ser assumida por um Presidente de Câmara ou por uma entidade gestora, seja de gestão direta ou outra, dando a liberdade, na decorrência daquilo que é a realidade social do seu concelho, de subsidiar a tarifa, leia-se que a tarifa não cubra totalmente os custos, que esta identificação também pudesse constar na fatura. Ou seja, que a certa altura o consumidor, até sobretudo e fundamentalmente a pensar numa lógica do uso eficiente da água, que soubesse quanto é que a água lhe custa por um metro cúbico e qual é o esforço que a entidade gestora está a fazer a que ele pague 10, 20, 30 ou 40%, admitindo que essa política assim era a intenção dessa entidade gestora. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente Ayrecer. Passamos então agora à ronda aos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente a direção da Ayrecer. É sempre para nós muito útil este tipo de audições e permitem avançar em algumas matérias que são matérias importantes, como esta da qualidade da água. Esta matéria, como é do conhecimento da Comissão, foi debatida em plenário e os vários grupos parlamentares exprimiram a sua posição relativamente a esta questão. A questão, e estou a falar a questão, sobre a qualidade da água, ou seja, que os indicadores relativos à qualidade da água constem na fatura que vai para o consumidor, sendo uma alteração que é proposta ao decreto-lei que regula esta matéria. Bem, e nessa altura, o grupo parlamentar do PSD emitiu uma opinião que se baseava sobretudo em três grandes eixos. Primeiro eixo, a que a informação e a transparência são elementos muito importantes e que devem, na medida do possível, constar da respectiva fatura. Segundo, a de que esta matéria da qualidade da água, que provavelmente há 30, 40 anos, poderia ser uma questão muito premente. Felizmente para o nosso país evoluiu muito nesta matéria. Evoluiu muito no ciclo urbano da água nos últimos 20, 30 anos e evoluiu porque efetivamente o país investiu claramente em querer resolver um problema que era um problema muito sério para o nosso país. E nós só podemos estar satisfeitos e agradados pelo facto de termos conseguido níveis de desenvolvimento neste domínio muito semelhantes aos da União Europeia. Portanto, não estamos atrás dos outros países da União Europeia, pelo contrário, em muitas circunstâncias até somos apontados como um dos países que é um case study em que efetivamente conseguiu chegar lá num curto espaço de tempo de uma forma correta, de uma forma sustentável e de uma forma de elevadíssima qualidade. Hoje, digamos que a água para consumo humano, de um modo geral, é em quantidade e em qualidade, tem uma cobertura quase de 95%, 96%, e a qualidade é superior a 99%, nomeadamente nos sistemas em alta. 80% do fornecimento de água para consumo humano no nosso país são feitos pelos sistemas multimunicipais, geridos pelo Estado, através do grupo da ADP, e nós podemos assegurar que, nessa circunstância, e a ARSAR naturalmente tem isto, que 99,9% da qualidade que é fornecida para consumo humano é de excelente qualidade. Posto isto, chegámos a uma conclusão, e é o terceiro ponto que eu quero abordar aqui, que efetivamente a obrigatoriedade da qualidade da água e de a monitorização permanente da qualidade da água que é consumida, quer seja em sistemas multimunicipais e que depois os vários clientes, que são os municípios que recebem essa água e que monitorizam permanentemente, quer aqueles que estão fora dos sistemas de alta e que ainda continuam a assegurar o serviço diretamente em alta e em baixa, estão obrigados pela lei, e essa lei já existe há mais de 10 anos, em que estão obrigados a dar conhecimento aos municípios dos vários parâmetros da qualidade da água, competindo inclusivamente isto, competindo que as colheitas estão devidamente definidas, e além de estarem definidas, a forma como são feitas diariamente também estão definidas, e todos os municípios, porque em boa verdade as entidades gestoras, 90% das entidades gestoras que abastecem água aos consumidores são os municípios, são a base dos municípios, inclusivamente existem editais onde a qualidade da água, qualquer cidadão que queira saber qual é os padrões que a qualidade da água tem obedecido, obrigatoriamente tem acesso a eles, porque existe uma forma de divulgação. Pretendes com esta alteração do diploma, em vez desta divulgação ser feita através deste mecanismo, que ela conste na própria fatura. E aqui é que se levanta um problema, que eu acho que nós temos de ser práticos e temos de ser pragmáticos, e temos de tentar saber qual é a melhor maneira, sendo uma informação efetivamente relevante e uma informação que faz todo o sentido constar, qual é a melhor forma de o cliente ou do consumidor ter acesso a estes dados. E a fatura, às vezes, não é o melhor mecanismo, porque a fatura da água, a fatura da água, ou a fatura de qualquer serviço público, e nomeadamente da energia, reflete, e aquilo que preocupa o cidadão que a recebe, sobretudo, é a questão do preço, a questão do tarifário, do respectivo consumo. Partindo do
Sr. Deputado, agradecer que fosse terminado.
Sim, é pena porque de facto queria, mas vou já terminar. Depois, se for possível, poderíamos fazer. E o que nós dizemos é que de facto a fatura não deve refletir, não deve. Hoje em dia as faturas do serviço público estão de tal maneira cheias de informações que as pessoas às vezes se tornam-se confusas. Em vez de tentar ajudar o cidadão, acaba por criar uma dificuldade acrescida, com tanta informação que pensa à respectiva fatura, que as pessoas até ficam confundidas, sendo certo que aquilo que preocupa mais, há pessoas que inclusivamente têm dificuldades em ler a respectiva fatura. Ainda por cima, sendo os tarifários muitas vezes complexos, porque os tarifários às vezes são complexos, e tendo a fatura inclusivamente vários serviços públicos conectados com a água, porque tem a água, além da água depois tem as águas residuais, o saneamento, depois tem os resíduos sólidos urbanos e tem outras informações, às vezes tem taxas criadas pelos próprios municípios e outras situações que estão apensas também à questão da água, o que cria de facto uma grave dificuldade. E a grande pergunta que eu queria colocar à ERSAR, sendo certo que relativamente, não tive tempo de dizer aqui o que se passa relativamente aos resíduos, porque é uma situação completamente diferente relativamente aos resíduos e aos resíduos, águas residuais e aos resíduos sólidos urbanos, até porque as entidades gestoras, o mecanismo de trabalho entre a entidade gestora ou a entidade que emite a fatura é diferente para cada um dos serviços que é prestado, mas deixava aqui a pergunta crucial e vou já terminar. Seria desejável, ou a ERSAR pensa que seria desejável, ou era suficiente para contribuir para o aclaramento e para que as pessoas tivessem uma informação clara, correta e fácil, que na fatura da água estivesse um endereço o endereço eletrónico, que remetia, que dizia a qualquer cidadão, quando recebia água, no caso de querer saber os critérios, querer saber a qualidade da água, queira aceder ao endereço eletrónico tal, tal, onde estava espelhada toda a informação
muito
relevante
obrigado.
Sobre essa
Muito matéria. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PS, cumprimentar o Sr. Presidente Terçar e a equipa que o acompanha, mas muito particularmente o Dr. Orlando Borges, que recebemos novamente aqui na Comissão de Ambiente. Gostava de transmitir que o Partido Socialista votou favoravelmente as propostas do PAN e do Partido Ecologista aos Verdes, propostas que saudamos e que consideramos que vão no sentido correto daquelas que são as alterações que se podem fazer nesta matéria. Em primeiro lugar, por uma questão de informação e transparência, mas em segundo lugar, e é de facto uma matéria conexa, porque os direitos do consumidor merecem ter, do meu ponto de vista, uma evolução positiva, reconhecendo que muito foi feito, mas que é preciso escalar positivamente também aquilo que pode facilitar o acesso da informação por parte dos consumidores. E isto é válido em múltiplos domínios para o cidadão comum, mas particularmente relevante no que diz respeito à água e aos resíduos, também muito em particular, porque são matérias que têm uma envolvência direta para com a qualidade de vida dos cidadãos e a água é, desde logo, o mais relevante dos recursos que devemos ter em consideração, designadamente na sua preservação. E, portanto, eu gostava de referir ou de reiterar, tal como fizemos quando a discussão em plenário, que o Partido Socialista é muito favorável a esta proposta, mas não poderia também deixar de cumprimentar a ERSAR por ter trazido aqui duas ideias adicionais, uma no que diz respeito à discriminação dos valores de perdas e, portanto, dos valores de água não faturada. Parece-me que é uma ideia que merece ponderação no processo de especialidade destes projetos de lei, e uma outra que diz respeito à discriminação da subsidiação na fatura do esforço da entidade gestora. Parece-nos que são elementos também eles já passíveis de ser publicamente conhecidos, mas que são elementos sobre os quais se pode também escalar o nível de informação e a sua acessibilidade junto dos consumidores. Eu penso que hoje em dia há pequenas propostas que fazem a diferença. Não obstante esta informação, como disse o Sr. Deputado Manuel Freixo, estar hoje acessível através da internet e apesar de todos nós devermos defender, ou enfim, penso que todos nós preferencialmente defendemos a contínua ou paulatina desmaterialização dos processos, há informação que eu acho que de facto faz sentido ser disponibilizada de forma mais eficaz, de forma mais efetiva, e esta é uma daquelas em que faz sentido dar esse passo. E as instituições e os órgãos de soberania, neste caso a Assembleia da República, podem e devem ter um papel proativo neste domínio, que faz parte também da definição dessa nova agenda de direitos para os consumidores. A perspectiva do Partido Socialista é de que os cidadãos estão desejosos, até porque muitas vezes são sobrecarregados com custos de diversa natureza, e esse é o sentimento geral da população, e bem, do nosso ponto de vista, e portanto os cidadãos estão desejosos, e nós, sei que o Sr. Deputado Manuel Freixo não o fez, mas nós não infantilizamos os consumidores, eu acho que se há informação que os consumidores querem ter é justamente sobre a qualidade da água que consomem. Isso é, penso eu, absolutamente basilar, e sabemos que apesar dessa informação, ou a título trimestral ou anual, no caso dos resíduos, estar disponível em fontes próprias, designadamente através da internet, por uma questão de acesso a essa mesma informação, faz todo o sentido que essa informação seja disponibilizada com a fatura, porque quer queiramos, quer não, a fatura é o interface direto dos cidadãos para com o consumo e para com, e para com a ligação que têm ao consumo da água e à gestão dos seus resíduos e, como tal, se ela discrimina um conjunto, naturalmente, de custos que ela tem para o consumidor, deve diretamente também discriminar a qualidade com que esse serviço é operado e, naturalmente, a qualidade, muito particularmente, da água que é consumida pelos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Para intervir, o Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Pois, bem parecia. Nas intervenções anteriores, relativos à informação estritamente da qualidade da água e à informação relativa a direitos de consumidor, mas também por uma questão de confiança dos consumidores, tanto na questão da qualidade da água como na efetividade do sistema de saneamento e de resíduos. É necessário criar nas pessoas a certeza de que o esforço que elas fazem para contribuir para políticas de reciclagem, para políticas de aproveitamento de águas, para políticas de gestão destes recursos, é um esforço que é quantificado e do qual recebem contas e informação concreta. Como não darei novidade nenhuma a ninguém, se disser que há potentes mitos que circulam na sociedade, seja sobre a qualidade da água, seja sobre a não efetividade da reciclagem de resíduos, que seriam concentrados e depois dispersos, ou concentrados e depois não reciclados. Enfim, coisas que circulam e que se espalham na sociedade e que depois têm um impacto nocivo no envolvimento e no empenho das pessoas neste género de políticas. E, portanto, para nós isto combate-se com informação detalhada, combate-se com informação credível e que circule e que chegue às pessoas e não obrigue as pessoas a ir à procura delas. É muito importante também isso, porque bem sabemos que a pressão informativa, a pressão comunicacional sobre as pessoas é enorme e, portanto, facilitar esse acesso, potenciar esse acesso é, julgo eu, o espírito com que devemos encarar esta iniciativa. Queria só acrescentar uma nota àquilo que já foi dito, também associar-me também, como fez agora o Partido Socialista, às propostas que a Ersar aqui nos traz, tanto no que respeita à identificação das perdas de água no sistema como à identificação dos valores de água não faturada e ao eventual esforço da entidade gestora para essa conformação da fatura. Mas o que era importante também que na definição desta estrutura de custos, vamos lá dizer, ou da verdade da fatura, da verdade da constituição e da formação da fatura que o consumidor recebe, era importante que ficasse também espelhado um aspecto que é o seguinte: nós vamos passar a ter, espera-se, a breve trecho, espera-se, em muitos concelhos, espera-se, um acesso generalizado à tarifa social da água. E isto, estou a dizer, espera-se reiteradamente, porque isto é tudo ainda no domínio dos desejos, porque se agora temos, é verdade, um regime de acesso automático à tarifa social que está disponível para os municípios aplicarem, isso ainda não acontece na prática e, portanto, trata-se, é um momento politicamente muito relevante de fazer com que o maior número possível de municípios e apoiá-los e incentivá-los a aderirem ao novo sistema. Mas estamos nas vésperas de, esperamos que isto se generalize, e é importante que também esta informação fique bem clara na fatura, que os beneficiários da tarifa social da água venham a conhecer esse benefício de forma detalhada na sua fatura, e não apenas que o beneficiam dele, mas também quem é que está a suportá-lo, porque há muitos municípios onde quem vai suportar o custo ou fazer o esforço de pagar a tarifa social da água, melhor, em todos os municípios quem faz o esforço de pagar, quem fará o esforço de pagar o custo da tarifa social da água serão os municípios. Mas em alguns desses municípios a entidade gestora é outra, está concessionado o serviço de águas e, portanto, é muito importante que fique claro para o consumidor quem está a pagar a tarifa social, que muitas vezes não será a entidade gestora, mas sim a entidade, muitas vezes não será a entidade gestora, precisamente, mas sim a entidade concedente, que é o município, e isso é bom que fique muito claro para todos os consumidores quem é que suporta o custo da tarifa social, porque é importante que não fique a tarifa social tornada numa parte do marketing das empresas privadas a quem esteja concedido o serviço de águas em alguns concelhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Orlando Borges e a restante equipa aqui presente. Dizer que também o CDS se associa às propostas aqui apresentadas pela ERSAR, mas temos talvez algumas discordâncias relativamente às intervenções iniciais e algumas dúvidas que gostaríamos de colocar. Nós reconhecemos, o CDS reconhece a importância da prestação da informação aos consumidores, como é óbvio, em tudo aquilo que são serviços públicos essenciais e serviços públicos essenciais, como sejam aqueles que aqui estão em causa, o abastecimento público da água, o saneamento ou a gestão dos resíduos. E, aliás, a legislação que está em vigor já obriga, nomeadamente, à verificação do estado da qualidade da água e outras matérias e à sua divulgação junto aos consumidores e, portanto, é de mais elementar ou necessidade que essas condições sejam verificadas, como é óbvio. Mas, apesar disso, e aqui é que confere a tal discordância que talvez tenhamos, é que o que nós entendemos é que muitas vezes a informação a mais pode ser prejudicial e, portanto, se é importante que os consumidores tenham, de facto, acesso à informação e possam saber os elementos fundamentais da sua fatura e, nomeadamente, aqueles que aqui estão em discussão nestes projetos de lei, aliás, o CDS também tem um projeto de resolução que o Sr. Doutor aqui referiu, que a ERSAR estava a trabalhar no cumprimento dessas obrigações. Aliás, a nossa preocupação também é partilhada pela Associação Nacional de Municípios e aqui eu tenho de dizer que o deputado João Torres disse que corríamos o risco de infantilizar os consumidores corríamos o risco, não queríamos infantilizar os consumidores mas eu penso que é importante nós olharmos para o país como um todo e não apenas porque o Portugal não é Lisboa e Porto e de facto até mesmo na cidade de Lisboa, que é a capital do país, houve em tempos, eu penso que isso não existe agora, portanto, uma sensibilização e uma educação, diria, de alguns nas zonas sobretudo onde a população é mais envelhecida e não tem, por isso mesmo, porque antigamente não se fazia a recolha seletiva e portanto é preciso educar o consumidor, nomeadamente na Baixa Pombalina, onde eram distribuídos sacos de separação de resíduos aos consumidores. Portanto, isto até há alguns exemplos noutros sítios do país. E por isso, de facto, é importante que quem queira, e por isso, por exemplo, as sugestões aqui de haver um acesso à internet, onde quem quer, o consumidor mais interessado, possa, sempre que queira, saber naquele momento, no ano anterior, qual é que é a situação da sua fatura no seu município. O que nós entendemos é que, por vezes, a informação a mais, e as faturas hoje em dia trazem tanta informação, corremos o risco de ser contraproducente. E era sobre isso que gostaria de o questionar, se de facto entende que esse é um risco. Aquilo que o Sr. aqui nos disse foi que estavam a trabalhar para que alguns dados pudessem ser trimestrais e outros anuais. Se a informação que atualmente consta na fatura, nas faturas, poderá ela ser toda passada para uma ou trimestralmente ou anualmente mais concretamente questões que lhe queria colocar era um comentário no fundo aos constrangimentos, portanto, estas questões que eu levantei, aos constrangimentos e às dificuldades de percepção dos consumidores, se há até algum levantamento sobre essa matéria, não sei se alguma vez foi feito algum inquérito, porque era talvez interessante perceber quantos consumidores é que de facto leem as suas faturas e têm percepção dessa e conseguem perceber o que lá está. O que é que pensa da proposta do CDS? Nós propunhamos que, e a resolução foi aprovada, foi que fosse um documento anual. Percebemos que aqui que estar em algumas matérias pode fornecer informação trimestral. Também saber quais são e se existem campanhas em curso junto à população no sentido da divulgação da qualidade da água e das suas da qualidade da água generalizadamente em Portugal. E também gostaria de perguntar se a seca severa que se fez sentir nos últimos meses e até conjugado com os incêndios florestais, se alterou de alguma forma a qualidade da água para consumo. Por último, também, relativamente à questão e à informação referente aos resíduos, o que gostaria de perguntar era se perceber se existe outra forma de informação aos consumidores. Percebi aqui e acho muito positiva a proposta em que a Startup está a trabalhar de separar no que diz respeito aos resíduos aquilo que é a recolha seletiva da recolha indiferenciada, porque de facto isso é uma informação muito relevante. E no fundo, que estou a terminar, Sr. Presidente, antes que me dê alerta do tempo, mas que medidas é que há de incentivar a população a proceder, no fundo, à recolha, à separação de resíduos para que haja reciclagem, medidas como esta que eu já referi, até que sei que houve no município de Lisboa, nomeadamente no meu distrito, também alguns concelhos que estão agora a começar junto à população mais, sobretudo mais envelhecida, meios rurais, em que não há tanto esse hábito de separação, medidas positivas de separação de resíduos, o que é que existe e se há novas formas de o fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente Ersar. Agradeço os contributos que coloca. Gostaria aqui de colocar algumas questões, até tendo em conta a discussão que está a ser colocada. O PCP também acompanhou as iniciativas que estão em discussão. Consideramos, de facto, disponibilizar mais informação para os utentes é um elemento que nós consideramos que é positivo e podemos até referir, embora não seja desta forma, mas os utentes têm também um direito a saber, por exemplo, as questões relacionadas com a qualidade da água e também relativamente ao encaminhamento e como é que é feitas as opções por parte dos resíduos. Sabendo também que muitas destas informações, elas já são públicas, ou seja, já há obrigatoriedade por parte das entidades que têm as responsabilidades da gestão destes sistemas de o fazer, e são informações são públicas, mas aquilo que se pode fazer para de aumentar o acesso à informação e torná-la mais acessível para os utentes parece-nos positivo. As questões que gostaria de colocar são as seguintes. Nas propostas há referência, em particular, sobre a informação relativamente ao encaminhamento dos resíduos. E já foi aqui identificado que há entidades, os municípios, em muitas situações, recolhem os resíduos, mas depois não são as entidades responsáveis pelo encaminhamento dos resíduos. Eu creio que aqui valia a pena aprofundar um pouco mais como é que se poderia concretizar este objetivo, sendo um objetivo naturalmente de saudar, porque há aqui a necessidade claramente de haver uma articulação entre os vários sistemas. É verdade que os municípios também participam em muitas situações nesses mesmos sistemas, mas participam em situação de minoria, dizendo de uma forma mais simples. Ou seja, valia a pena de facto aqui ver pensar se justifica ou não um mecanismo de forma a que esta articulação seja possível para alcançar este objetivo da informação relativamente ao encaminhamento dos resíduos. Um segundo aspecto que foi suscitado pela Associação Nacional de Municípios, no parecer que remeteu, referindo que muitas das vezes a leitura das faturas da água não é uma leitura simples, ou às vezes a informação não está colocada de uma forma que quem faça a leitura possa obter a informação informação de uma forma simplificada. Eu creio que a questão aqui não está em causa da introdução de mais informação, porque consideramos que é uma informação útil, mas eu creio que de facto valia a pena ter em conta este elemento que a Associação Nacional de Municípios levanta, de forma a que a fatura da água que as pessoas recebem em casa possam olhar para ela e possam de uma forma rápida perceber a informação que lá está e retirar daí os elementos que entender. Não sei se a ERSAR também aqui tem alguma reflexão sobre esta matéria e como é que também poderia se contribuir numa perspectiva de facilitar a leitura por parte das pessoas dessa mesma informação. Um terceiro aspecto. Não vou fazer considerações sobre as propostas que a ERSAR aqui trouxe agora e que foram referidas pelo Sr. Presidente na sua informação, na sua intervenção, mas gostaria só de colocar esta questão. Quando refere as questões das perdas do sistema, como é que são calculadas essas perdas do sistema? É simplesmente a diferença entre aquilo que é captado e aquilo que é faturado? É porque há em muitas situações, há várias situações dispersas pelo país, em que podem, se for desta forma, que podem ser consideradas perdas, mas que verdadeiramente não são. Por exemplo, equipamentos das autarquias. Muitas farão a contabilização do qual é que é o gasto de água dos seus próprios equipamentos, mas faturam-se a si próprias, quando têm essa mesma responsabilidade, ou seja, estamos a falar de consumos de água, que não são perdas, mas que são de facto consumos de água. Eu acho que valia a pena aferir e perceber melhor como é que são feitas, como é que a ERSAR faz esta contabilização das perdas de sistema. Nós reconhecemos que há de facto perdas, não é isso que está em causa, mas para sermos rigorosos e transparentes como se pretende, tem que se entrar com todas as condicionantes e com os vários elementos que contribuem ou não contribuem para essas mesmas perdas. E uma última questão, esta não é tanto questão, esta já mais de apreciação, nós até temos colocado estas questões, eu creio que na última vinda do Sr. Presidente da ERSAR aqui na Comissão, nós abordámos esta matéria, que se prende com a recuperação de custos, em que o PCP discorda totalmente desta perspectiva que está colocada na faturação da água, do saneamento e dos resíduos, porque estamos a falar, por um lado, da autonomia, neste caso concreto, dos municípios, na definição dos preços, e está colocada esta lógica da recuperação de custos, é numa perspectiva economicista e não numa perspectiva da prestação de serviço público. É necessário fazer investimento público, mas a forma como está colocada é de uma forma de onerar os utentes, de tornar o acesso a este serviço público também mais caro para os próprios utentes, e esta é uma perspectiva, mais uma vez deixo aqui, que não acompanhamos de facto de todo esta opção de transferir para os utentes todos os custos, porque há aqui investimentos públicos e que devem ser de facto investimentos públicos e assumidos neste caso concreto pelo Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Concluímos a ronda pelos grupos parlamentares e, portanto, voltava a dar a palavra ao Sr. Presidente da ERSAR, cerca de 20 minutos, se necessário. Faz favor.
Muito obrigado. Eu começava justamente por esta última intervenção da Sra. Deputada Paula Sá. Santos, perdão. Relativamente à questão de recuperação de custos. Na última intervenção, se calhar, que tivemos aqui, se calhar não fui claro, mas vou tentá-lo ser agora. É uma responsabilidade das entidades gestoras, qualquer que elas sejam, mas em particular as próprias autarquias, como as entidades de gestão direta, fazerem a recuperação de custos e terem sustentabilidade das entidades, em concreto, nos termos da lei, que agora não tenho aqui presente, para os sistemas de saneamento, abastecimento. Está bem, mas pronto, é o que está nos termos da lei e que está naquilo que são os princípios universais do ponto de vista do que são os bons ou a boa forma de utilização dos recursos. Esta é uma matéria sobre a qual eu julgo que não pode haver dúvidas nenhumas, porque a única coisa que nós pretendemos é que dentro deste princípio estes custos sejam transparentes. Porque vamos lá ver, uma autarquia hoje em dia que não faça a reparação de custos, mas quem é que suporta então esses mesmos custos? É a autarquia.
só não têm esses dados evidenciados, fiáveis, não são transparentes. E o que nós pretendemos, ou melhor, o que nós achávamos que era adequado, é que qualquer que fosse entidade gestora, algumas têm a obrigação e nem sequer os podem esconder, mas se for uma autarquia, uma entidade de gestão direta, ela deve procurar, e nós estamos a tentar fazer esse trabalho, que no âmbito do SNC, que vai entrar em vigor, alguma desta informação pudesse ser relevante, quanto é que estas entidades lhes custa a água e o saneamento, e porventura os resíduos, mas aqui um pouco mais fácil, e essa é uma matéria de transparência. Agora, a verdade é que algumas das entidades estão diretas, não sabem minimamente quanto é que lhes custa a água, nem o saneamento, nem os resíduos, não sabem. E não sabem qual é a água não faturada, não sabem se o presidente anterior isentou 20 associações, 40 casas, 10 outras entidades, não sabem. Sabem que ela é não faturada. Incluindo o exemplo que deu, faz todo o sentido o município, até para uma utilização eficiente da própria, do próprio recurso, saber quanto é que custa a água que ele próprio gasta. Quer dizer, não, são perdas, são as perdas físicas e comerciais. Eu acabei de distinguir água não faturada de perdas físicas. Nós da água faturada temos no país, isto são números brutais, 240 milhões de metros cúbicos por ano que não se fatura de água. A água que é entregue de borla. Alguma delas terá que ser, nomeadamente se calhar a bombeiros e outras coisas no género. Não está em causa, mas está em causa sobretudo quantificar quanto é que é. E depois ser tomada a decisão política, dentro daquilo que é a autonomia da autarquia, saber se o custo zero cobra ao infantário, à casa, à universidade, à autarquia, e, ou se não cobra, mas identificar esse custo. E esta é a situação base que nós intentamos e que vamos trabalhar com as autarquias e que ninguém tem dúvida nenhuma, porque perdas físicas também temos valores na ordem quase dos 170 milhões de metros cúbicos, aquela que não chega sequer, e com o agravante ter sido tratada e ter sido gasto, e que esse dinheiro vai pelo... Por isso, aqui fica um pouco, e nós gostávamos muito de trabalhar com esta comissão sobre esta matéria do grau de recuperação de custos. E já estamos a fazê-lo com as autarquias. Nos termos do que é a análise de nós relativamente aos tarifários, as autarquias remetem-nos esses tarifários e nós tentamos recomendar que as tarifas que eles propõem e que tenham um grau de recuperação de custos, como não há milagres, nós consideramos que esses tarifários não são adequados e não são verdadeiros. E por isso, o que era para nós importante era que uma autarquia soubesse, ou uma gestão direta, estamos aqui a incidir sobre as autarquias, que eu julgo que é onde de facto existe mais essa debilidade, que fizesse um esforço para saber quanto é que lhe custa tratar e fornecer a água, X, depois tivesse uma avaliação que era quanta água que entrego de borla e a quem, Y, quanto é que eu capto e se perde na rede, Z, e isto é X, e daí tomar as decisões. Olha, não tenho dinheiro para investir na rede, continuo a perder. Eu acho que as pessoas que têm água de borla que eu não cobro, incluindo a própria autarquia, se lava os carros e as ruas com água de beber ou não, também é uma decisão. E a terceira é, se isto me custa X, eu estou a cobrar Y, no resto eu tenho que subsidiar. E é este exercício tão simples que nós entendemos. É, meu caro, a água por metro cúbico custava-lhe X, se fosse a pagar. Mas nós entendemos pela realidade social, ou com os tratos, ou o que é que quer dizer, que o município, até eu acho que era uma boa medida política do município dizer que subsidia. E por isso não se trata de nenhuma interferência naquilo que é competência do autarca. No limite, o que nós admitimos é que, dentro do princípio da boa utilização da água, essa subsidiação nunca pudesse ser a 100%. Mas também não vamos para o nível daquilo que é a acessibilidade económica, porque, como diz o outro, não há regiões pobres e regiões ricas, há pessoas pobres e ricas. E que deveria haver aqui uma aflição em relação ao rendimento das famílias para que esta decisão da subsidiação tivesse no limite, para que alguém pudesse utilizar de uma forma eficiente alguma percentagem. Esta era uma nota que eu julgo que é um caminho que devíamos traçar e estamos disponíveis para trabalhar com esta comissão, porque nos parece muito importante, porque se trata de ter dinheiro fora, não se trata, como a senhora deputada diz, que não é passar estes custos para o consumidor. Eles já são passados. O problema é que, se calhar a gente reduzia metade desses custos se alguém pagasse uma forma ou utilizasse uma forma eficiente esse recurso. Porque é a Câmara. Quando ela não contabiliza, quando tem a tarifa a 2 ou a 3 e o outro a 10 cêntimos, o outro não paga. Há sítios no país onde ninguém paga tarifa. Ouça, quer dizer, não paga o consumidor, mas paga o munícipe. Quer dizer, e a certa altura, quem mais esbanja é aquele que mais beneficia. É esta a situação. E julgo que isto era muito importante. Relativamente às questões que foram colocadas, eu julgo que no fundo têm todas o mesmo sentido, que é, nós achamos que esta informação, qualquer que seja o nível, deve ter esta abordagem de ser simplificada, mas é nosso entender importantíssimo que a fatura tenha alguma desta informação
da forma e do modelo, nós próprios, numa nota e no trabalho que fizemos, achamos que há aqui dois problemas. É informação em demasia, de facto, não tem o efeito, e, em alguns casos, introduzir obrigações a algumas entidades gestoras, nomeadamente aos municípios, pode ser ruidoso do ponto de vista do sistema que têm, do ponto de vista daquilo que é a sua faturação. Mas sem prejuízo de acharmos que tem que ser mexida o decreto-lei na fatura para dar alguma inversão acrescida, e na alternativa de alguma informação que tenha caráter trimestral ou mesmo anual, de poder acompanhar a fatura, e estamos mais a pensar nos mecanismos de ruído aos sistemas, uma cópia anexa com a obrigatoriedade de X em X tempo ter esta informação. Ou seja, pode ser ruidoso estarmos agora a introduzir muita informação que o município tem que dar, mas não é ruidoso do município 3 em 3 meses, ou no tempo que se entender, ter que dar informação sobre abastecimento, sobre saneamento, porque há aqui uma questão que eu gostava de alertar os senhores deputados que vão trabalhar nisto. A grande vantagem desta informação vir na fatura não é as pessoas saberem se a qualidade é A ou B, é que dentro da mesma entidade gestora há pessoas que têm qualidade de água excelente e outros que não têm. E o que nós temos de dizer às pessoas é que eles não bebem água de qualidade. E dentro da mesma entidade gestora, leia-se dentro do mesmo município, nós temos pessoas que têm efluentes tratados em condições e que vão para o meio receptor adequados, e há outros que não têm, têm a recolha e vai para a linha de água. E as pessoas têm que saber isso. Mas, e a certa altura, para além de saber, só devem pagar aquilo que efetivamente acontece. Se eu tiver a ser cobrado para um saneamento que não o trato, não o devia cobrar, ou não devia pagar. E esta informação é que é relevante. Eu acho que isto é um sinal de transparência. Esta informação tem que ser dada e tem que ser fornecida. E aqui, respondendo ao deputado Freixo, tenho dúvidas que a questão da remissão para um site funcione. Era logo a questão tipo, quem é o site? É da entidade gestora? É da concessionária? É da alta? É da baixa? É da ERSAR? Ou vamos criar um site? Mas, sem prejuízo de essa também ser uma informação complementar, nós achamos que a fatura deve ser alterada, deve ser simplificada, obviamente, deve ter mais informação que aquela que ela tem, porque, é assim, as pessoas, no fundo, elas só leem a última parcela, que é quando têm que pagar. Os mais informados que conseguem ir ao site também conseguem ler as outras alíneas. E quem não consegue ter essa informação sempre pode ter ajuda do que é. Mas, quer dizer, cada um trata da maneira como trata. Há quem não leia as faturas, há quem veja aquilo ao pormenor. E nós somos adeptos que esta faturação tem que ser. Veja-se o caso da EDP, que faz na sua fatura, tem informação anual. A Saratura tem lá aqueles queijos sobre o que é a informação, a energia que veio da parte das eólicas, etc. E, a certa altura, a informação repete-se e essa informação vem todos os meses na fatura. Admitíamos que o que sair do decreto-lei, sobretudo para as entidades que têm esquemas de processamento da fatura, que se pudesse admitir fatura mais documento anexo. Mas, pronto, é uma questão que deveríamos trabalhar e, nesse sentido, tivemos a ver. Relativamente à questão do deputado Jorge Costa, falou aqui na questão da tarifa social. Nós estamos a trabalhar, e aliás era uma nota que depois até gostaríamos de trabalhar, porque foi uma iniciativa do Bloco, de incentivar efetivamente as câmaras municipais a fazer, a implementar esta medida, que nos parece muito importante, e uma das coisas que entendemos e que a nossa proposta é justamente ajudar as entidades neste processo. Temos reuniões marcadas com a DGAL, que tem uma responsabilidade, e a nossa intenção, no final do ano, porque é um documento extremamente importante, fazer o benchmarking relativamente aos municípios, ou melhor, às entidades que têm que aplicar a tarifa social. Quem aplica de uma forma adequada, e para além de fazermos uma circular que tínhamos convidado, uma recomendação a incentivar os municípios ou as entidades a fazê-lo. Relativamente a questões sobre o inquérito, nós não temos o inquérito, e nas perguntas em concreto sobre a informação que temos sobre a qualidade da água, ela é disponível, está disponível, mas é assim, se algum de nós, eu próprio, quisesse ir buscar essa informação, teria enorme dificuldade de procurar, porque a informação que me interessa é onde eu vivo, não é do meu município nem da região norte do país. E onde eu vivo, posso nem ter sequer abastecimento, não é? E por isso é que era importante esta informação de proximidade que as entidades gestoras têm que o fazer. Sobre a questão da seca e a questão dos incêndios. Sobre a seca, de facto, tivemos situações, do ponto de vista da qualidade, houve uma outra situação que se minimizou. Estou a falar em situações críticas, como é o caso de Viseu, aliás, estiveram em cima da mesa, mas sem nunca ter presente qualquer incumprimento ou aquilo que pudesse ser a salvaguarda da saúde humana, e mesmo nas situações onde, do ponto de vista do armazenamento, neste caso a barragem de Fagilde, esta situação foi assegurada. Nos incêndios houve um caso que eu me recordo na região do Oeste, que foi rapidamente debelado, tinha a ver com as cinzas na estação de captação, e, em concreto, mais nada sobre esta questão. Eu julgo que, no essencial, a questão da... Nós estamos disponíveis para trabalhar com esta comissão. Parece-nos muito importante esta questão das águas não faturadas, das perdas, mas também desta informação da qualidade. Mais, como eu digo, sem querer repetir, mais numa leitura de que as pessoas tenham informação daquilo que efetivamente lhes chega e paga, e não que aquilo que dizem que no seu concelho acontece. E isso era muito importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Paulo Lopes Marcelo, queria também complementar a intervenção, faz favor.
Muito bem, muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez na Comissão. E queria, uma vez que eu tenho na ERSAR a responsabilidade do interface com o consumidor, em complemento da intervenção do Dr. Orlando Borges, queria aqui acrescentar alguns pontos que me parecem relevantes. Eu acho que estamos todos de acordo sobre a importância de informarmos bem os consumidores. Trata-se de serviços públicos essenciais, ainda por cima com monopólios, portanto, no caso da água, um monopólio natural, no caso dos resíduos, um monopólio legal. E, portanto, uma forma, talvez a forma mais eficaz de conseguirmos melhorar os serviços é informar os consumidores. Tem de ser os consumidores com acesso à informação que se tornam mais exigentes perante as entidades gestoras sobre a qualidade do serviço que vão receber. E, portanto, para a ERSAR é fundamental que a informação chegue em qualidade aos consumidores para que eles, na relação que têm com as entidades gestoras, possam ser exigentes nas várias vertentes da água, dos resíduos e do saneamento. E também possam fazer uma coisa fundamental, que é comparar, como disse o Dr. Orlando Borges, não só a qualidade da água dentro da entidade gestora, mas também a tarifa e a qualidade do serviço, nas suas várias vertentes, relativamente aos concelhos limítrofes. Aliás, a ERSAR tem no seu site alguns mapas que permitem já hoje em dia que os consumidores destes serviços possam comparar vários fatores, vários indicadores do serviço que é prestado numa determinada zona geográfica com o serviço que é prestado na outra zona geográfica. E dessa forma, o consumidor, perante os seus órgãos municipais e perante a sua entidade gestora, exigir um serviço de maior qualidade. É assim que vamos conseguir, a médio e longo prazo, que estes serviços sejam cada vez melhores e que o consumidor, que o utilizador final, seja melhor servido. Portanto, sobre isso penso que estamos todos de acordo e é fundamental que, através de alterações legislativas, através também da regulação da ERSAR, conseguimos chegar mais informação ao consumidor. Já agora aproveito, a ERSAR tem uma aplicação sobre qualidade, tanto qualidade da água como tratamento de resíduos, como saneamento. E nessa informação, nessa aplicação, qualquer cidadão português pode, obviamente, enfim, desde que tenha um telemóvel que permita fazer isso, ou pelo menos aceder ao site da ERSAR, pode ver em cada concelho qual é o nível de qualidade da água e o nível dos indicadores que já existem neste momento. Obviamente que a fatura, e aí respondendo a algumas questões que foram colocadas, a fatura é uma forma privilegiada de chegar a informação ao consumidor. Porque, enfim, a lei exige que existam faturas mensais. Como sabem, as faturas têm uma série de informação que não é de fácil interpretação. Nós na ERSAR recebemos por ano 4 mil reclamações formais, ou seja, aquelas reclamações que são originadas no âmbito do livro de reclamações do consumidor. Depois há muitas outras reclamações informais, mas uma grande parte destas reclamações são sobre o conteúdo da fatura, concretamente sobre as tarifas da fatura. E obviamente que é fundamental simplificar e dar uma informação de qualidade para não aumentar também o nível, ou pelo menos a litigiosidade ou os mal-entendidos que depois dão origem a reclamações. Relativamente às questões que penso que estão em cima da mesa, que talvez, enfim, obviamente que a opção é sempre dos senhores deputados, quanto à periodicidade e ao tipo de informação que é disponibilizado aos consumidores. Há periodicidade, enfim, eu penso que estava aqui em causa ser mensalmente enviada informação com a fatura. Tenham, por favor, em conta que há uma realidade muito diversa de entidades gestoras pelo país. Há entidades gestoras que têm uma dimensão muito pequena. Aliás, em Portugal, em baixa, a grande parte das entidades gestoras são muito pequenas. E, portanto, os meios disponíveis para conseguir que na fatura mensal seja disponibilizada informação de qualidade todos os meses, não é fácil que isso aconteça, sobretudo nas entidades gestoras mais pequenas. Neste momento, o modelo utilizado, aliás, a ERSAR tem uma recomendação sobre o modelo de fatura a utilizar e temos uma infografia que procura explicar o conteúdo das faturas. E neste momento, a maior parte das faturas é apenas de uma página. E há lá uma informação, um espaço, que pode ser usado para informação aos consumidores. Se a informação que vamos exigir agora se torna muito complexa e muito extensa, pode haver necessidade, em alguns casos, a passar a haver duas folhas e não apenas uma na fatura, o que causa custos administrativos e até ambientais, porque em vez de uma folha passariam a ser duas. Portanto, tenham isto em conta e tenham em conta que, em alguns casos, há entidades gestoras que têm meios muito reduzidos de conseguir introduzir esta informação de qualidade e simplificada na respectiva fatura. E, portanto, na decisão que tomarem, enfim, não sei se estão a ouvir também alguns presidentes de Câmara, algumas entidades gestoras, mas, enfim, se quiserem, podemos enviar alguma informação e alguns exemplos de faturas para que possam ver em que sítio é que essa informação podia ser incluída. De resto, obviamente, que a ERSAR, enfim, fez aqui uma recomendação, ou fez uma sugestão no parecer que enviámos, de que, pelo menos, uma vez por ano, deveria ser enviada informação. Obviamente que aquelas entidades gestoras com meios mais elevados poderiam facultar informação mais regular, mas pelo menos uma vez, ou talvez duas vezes por ano, é isso que dizemos no nosso parecer, a entidade gestora deve facultar essa informação. Em alguns casos, por exemplo, é a PAL em Lisboa, com certeza que tem mais condições de dar informação do que outras entidades gestoras com uma dimensão mais reduzida. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Paulo Lopes Marcelo. Sr. Presidente, não sei se quer acrescentar mais alguma questão. Podemos dar então por encerrada a audição e desde já agradecer à Administração e ao Sr. Presidente da ERSAR a disponibilidade por estar aqui e, entretanto, vamos trocando certamente informações sobre estas matérias. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.